debate das 10.
A oposição em 2017, no debate de hoje, dois nomes que fizeram o protagonismo, estiveram dentre os nomes que protagonizaram a oposição, Emílio Vasconcelos do PT, Fernando Moraes do PSOL. E vamos receber daqui a pouco o Edilson Silva, deputado estadual, que fala também sobre o Estado. Se você quiser participar, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopageu.com.br. Eu queria primeiro fazer uma análise sobre a atuação da oposição. Vou começar pelo Emílio, o Fernando pode complementar. Eu percebi que o debate esse ano, talvez esse tenha sido o ano onde o debate político foi mais judicializado, onde pautas da oposição saíram do palanque, saíram do discurso, saíram das entrevistas e foram para a seara jurídica, como no caso do aumento dos vereadores, né, que tá sem vigorar por conta dessa ação, o aumento dos secretários do prefeito e agora a ação da CIP contra os critérios de cobrança da contribuição de iluminação pública, essa que foi capitaneada pelo PSOL. O Fernando vai poder falar mais sobre ela. Mas, Emílio, na sua opinião, foi um bom caminho sair da seara meramente política, do debate, do argumento, para ir para o campo jurídico? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é nosso. Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito, Fernando Moraes e Mário Martins. Bom dia, ouvintes também. Veja, isso foi uma necessidade, né? Na realidade, quando se debate a questão da administração pública, em alguns momentos é necessário que, ao não cumprir alguns princípios constitucionais, a oposição judicialize mesmo, porque é o ambiente democraticamente que pode esclarecer ou tirar algumas dúvidas que existem, porque muitas vezes a questão da discussão política como oposição, ela é um debate político. No entanto, algumas atitudes, algumas ações do gestor pode ter um cunho de ordem legal, de ordem moral, de ordem administrativa, que exija da oposição uma tomada diferente de decisão. Eu acho que, nesse sentido, a oposição acerta, sim. Ela tem que fazer esse debate nos dois campos, no campo político, administrativo, e no campo jurídico, no campo também eleitoral, quando se disputa a eleição. Você veja que, nas questões aí citadas por você, tem o caso do aumento dos vereadores, dos secretários, do vice-prefeito e do próprio prefeito. E o que é que nós observamos? Que o aumento concedido pelo prefeito foi pós-eleição. A pergunta que se fica é: será que, se ele tivesse perdido a eleição, ele concederia esse aumento para o sucessor? Então, houve uma dúvida nossa se isso tem respaldo legal. E aí, nessa dúvida, o caminho a ser adotado é o caminho jurídico. Houve a decisão liminar favorável aos interesses da sociedade afogadense, porque esse aumento, Nil Júnior, do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores gera uma economia nos 4 anos em torno de 2 milhões de reais. Nesse sentido, a gente acha que beneficia, sim, a sociedade e a população como um todo. Ao mesmo tempo, tem o prefeito, no âmbito do debate político, administrativo, alegando escassez de recursos, alegando crise, lutando de forma como sindicalista em Brasília, através da AMUP, em busca de aumento de recursos para o município, sendo esse o argumento que faz esse tipo de debate, que, de forma contraditória, ele inclusive recorreu da liminar decidida pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, e nós estamos aguardando o julgamento do mérito. Aproveitamos, inclusive, a atitude aqui em Afogado em Gazeira e reproduzimos isso em vários municípios. Independente desses municípios, a gente, se oposição ou não, a gente entende que o exercício da cidadania, que ela pode ser de forma representativa, mas pode ser de forma participativa, não tem fronteiras. Então, a gente conseguiu entrar em mais de 30 municípios já, nos estados da Bahia, Paraíba, Ceará e aqui em Pernambuco.
Entrar também com ação também?
Sim, exatamente. Já temos mais de 30 municípios e vários deles em decisões favoráveis à suspensão. A gente acredita que isso vai gerar um debate que talvez que chegue a Brasília. Porque, do jeito que a gente faz esses cálculos aqui em Afogados, de 2 milhões de reais só do aumento no mandato de 4 anos, estima-se no Brasil algo em torno de 20 bilhões. Então, veja que o exercício do debate político, ele também tem que ser no campo jurídico, quando assim for necessário. A gente tem um outro exemplo, que foi a iniciativa do PSOL, através de Fernando Moraes, com relação à taxa de iluminação pública, que isso ele pode falar posteriormente. Mas a necessidade é exatamente em função disso. Então, se até as eleições passadas, né, os mandatos passados, a oposição não enveredava por esse caminho, creio que numa reflexão maior da nossa parte, acha que é uma necessidade e temos que sim fazer esse debate jurídico também.
Quando o Aécio perdeu a eleição para Dilma, ele disse que ia tensionar o processo só para não dar uma calmaria para Dilma quando ela foi reeleita. Em que peso isso pode se aplicar ao que a oposição está fazendo aqui com o governo patriota?
Olha, são coisas completamente distintas, né? Você observe que o Aécio Neves, naquele discurso, percebe-se que é um discurso irresponsável, com total despreocupação com o país. Tanto é que, após aquilo, ele se alia ao vice-presidente Michel Temer, com a narrativa dos meios de comunicação, sobretudo da Rede Globo, com o patrocínio da Fiesp e da FEBABAN, com a estrutura, inclusive, uma parte do poder executivo, judiciário, e dá-se um golpe no Brasil. Ali a gente vê que não tem consistência, não tem responsabilidade. Aqui em Afogado em Gazeira, a gente tem uma ação diferente. Nós estamos agindo com responsabilidade. Nós não estamos aqui discutindo coisas subjetivas como a essa discutiu, inconformado com a derrota eleitoral. Nós estamos discutindo aqui uma coisa objetiva. Se descobre, através de vários ofícios e de busca de informações, que a Prefeitura cobra indevidamente, além de cobrar valores altos, a taxa de iluminação pública. E aí a gente entra com ação especificamente sobre esse assunto. Nós questionamos que o aumento dos vereadores, do prefeito, dos vice-secretários, foi feito ferindo o princípio da impessoalidade. Foi feito dentro de um período que a lei não permitiria. No caso, a gente está falando não da lei eleitoral. Então, não dá para comparar essas ações, essas atitudes. Nós discutimos a coisa aqui do ponto de vista pontualmente, na crítica. A nossa ação se restringe a esse ponto administrativamente e, evidentemente, nessas questões administrativas, se recorre ao Poder Judiciário. A essa, não. Ele recorreu a um golpe parlamentar. Aliou-se aquela bancada de congressistas para uma falsa acusação a Dilma, que seria um crime de responsabilidade por ter usado o Bolsa Família com recurso da Caixa Econômica para ser pago. No entanto, esse mesmo congresso que caça Dilma por isso, não caçou agora, não permitiu a investigação de Michel Temer. Você observa que aí sim se caracteriza nitidamente um golpe. No caso de Afogados, não. A gente tem feito com muita responsabilidade. Inclusive, é até interessante, porque ainda assim a gente é cobrado como se a oposição de Afogados não estivesse sendo bastante atuante. A gente já teve observações de pessoas que eu creio, por não estar acompanhando o debate, não estar acompanhando o processo, fica na crítica superficial. Mas faz parte também do debate.
Bom, do ponto de vista de repercussão, Fernando, eu vou pontuar as três ações e vou dizer o que eu percebo, considerando a Rádio Pajão uma caixa de ressonância da sociedade. A ação contra o aumento dos vereadores teve amplo apoio social. Houve muitas críticas aos vereadores. A ação contra o aumento do prefeito e vice, menos. Houve questionamento, mas você percebe que, como há pessoas que têm um nível de aprovação à gestão, elas às vezes se recolhem para fazer essa avaliação. Agora, me parece, do ponto de vista de ressonância, que a ação contra a contribuição de iluminação pública também vem tendo um respaldo importante, porque eu percebo aqui, pelas participações, sempre há muitos questionamentos sobre essa cobrança, e eu senti na opinião pública uma espécie de apoio, mesmo que não tão explícito, a essa ação. Eu queria saber como é que ela está. A ação já teve o mérito julgado, vocês pediram, houve um pedido de tutela antecipada para já adequar a cobrança ao que o PSOL considera justo com base nos princípios da lei. Em que pé está isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui da Rádio Pajaú, Michele, Tito, Mário Martins, o vice-presidente do PSOL, Emílio Vasconcelos, nosso companheiro de luta do PT, e minha família, Fernando, Matheus, Fernanda, Tainã e esposa André, que estão na escuta também desse debate. Ô Nil, essa ação, a repercussão dela é muito grande. A gente tem observado que nas redes sociais, ela, vez em quando, alguma pessoa, algum usuário, né, estranha o valor da conta de energia e faz também a crítica sobre o percentual que é cobrado na taxa de iluminação pública. Como é que anda essa situação no momento? Nós entramos judicialmente porque não havia para nós outro caminho, né? Nós insistimos que trazer o poder público aqui para o debate. O poder público nesse aspecto foi negativo, não foi transparente, não deu uma opinião sequer sobre o assunto até agora. Espero que o prefeito possa esclarecer para a população. Essa ação não é contra o prefeito, não é contra, não é uma ação política, é uma ação porque observamos, não é de hoje que nós observamos, e eu pessoalmente observei desde 2008, porque como eu morei fora em algum tempo, eu vi que o percentual que é cobrado fora é muito menor do que o que é cobrado aqui em Afogados da Ingazeira. E foi dentro dessa visão que a gente iniciou a investigação com o propósito, nós do pessoal, com o propósito de rediscutir o percentual. Quando fizemos a investigação, observamos que havia uma outra forma de cobrança, exageradamente, e cobranças indevidas. Tipo assim, o município paga o corpo de bombeiro, que a sociedade já paga através daquelas taxas mensais. Então, há um erro muito grosseiro, até atribuo isso como um erro grosseiro, e que a gente precisa consertar, né? A justificativa, eu não estou pedindo aqui posicionamento político de A ou de B, eu quero que o município se responsabilize imediatamente. Ele parta na frente, porque nós entramos com ação judicial, mas o município pode, né? A Câmara de Vereadores pode, né, se reunir e, juntamente com o Poder Executivo, tomar uma decisão e passar a observar o que está lá no Código Tributário. Depois de feito esse acerto, a gente pode, então, voltar em nova discussão, quem sabe uma audiência pública, para rediscutir o percentual que está lá no Código Tributário. Uhum. Agora, então, essa ação, nós pedimos a tutela imediata, a juíza, a doutora Daniela, não nos concedeu, nós vamos convidá-la a participar de uma audiência pública agora em janeiro com a sociedade na Câmara de Vereadores. Vamos chamar a Câmara, vamos chamar o promotor público ou a promotora que seja responsável, para que ela se posicione também e explique à sociedade. Porque a gente está vendo que o município está obtendo lucro, né? Ele não pode obter lucro, está errado a cobrança. A arrecadação é muito alta. Em 4 anos foi arrecadado o dobro do que devia. Então é preciso estancar, né? Há um erro grosseiro, então é preciso estancar. O que me entristece é que nesse aspecto não houve transparência do poder municipal, né? Quantas vezes eu estive aqui na emissora tratando desse assunto, quantas vezes estive em outra emissora também tratando do mesmo assunto, e não tivemos resposta do tipo nenhum, né? Em nenhum momento a gente obteve resposta do poder municipal. Então eu acho isso até uma certa, eu diria, falta de atenção, né, com o usuário, né, uma vez que o executivo é o responsável pela cobrança, a CEP é responsável pela arrecadação, mas o executivo é o responsável pela cobrança. Então nós vamos continuar, temos inclusive o aval do nosso deputado Edilson Silva, que acaba de chegar, né, para que esse assunto tenha uma repercussão maior, porque a gente tem uma informação de que isso é uma prática generalizada. Se é uma prática generalizada, não pode ficar no âmbito do município de Afogados da Ingazeira. Então é preciso que haja uma fiscalização maior e o usuário não seja tão penalizado quanto ele está sendo penalizado aqui no município de Afogados da Ingazeira. Nós precisamos observar que aí na frente vai vir outros tributos, um deles que já está também causando uma grande repercussão, que é o tributo do esgoto, né? Então, enfim, então isso vai terminar ficando inviável você morar na zona urbana com tanta taxa, com tanto imposto para pagar. Não é preciso a gente sentar, né, o poder executivo, o judiciário, o legislativo, para a gente rediscutir essa situação.
Essa audiência vai ser puxada por quem? Por vocês mesmos?
Nós, por pessoal, nós já estamos engatilhando, agora em janeiro, vai ser nos primeiros dias, nós vamos, inclusive porque a gente vai chamar a Câmara, o representante da Câmara, porque até agora a Câmara também não se posicionou, né? Uhum. Ela tem essas informações, todos os vereadores têm a informação, porque quando eu entreguei o ofício à Câmara, o presidente da Câmara ficou de repassar a cada um, então eu tenho a certeza de que cada vereador tem essa informação. Então, da postura do PSOL, a gente, desde a eleição que foi disputada pelo Emílio aqui em Afogado e Gazeira, a gente entende que a gente precisa, havia uma necessidade de mudança de paradigma, né? A forma como se praticava a política até então aqui, e eu condenava, eu condenava e não aceitei a repetição nessa eleição, tanto que a questão da densidade eleitoral para nós foi a menor, teve a menor importância. A gente, inclusive do PSOL, inclusive a minha densidade eleitoral. Eu disputei agora recentemente uma vaga para a Câmara, mas não fiquei preocupado. Pelo contrário, estou honrando, né, e vou honrar esses votos que tive. E espero, assim, a gente espera que com o trabalho que a gente faça, independente de ter participação na gestão legislativa ou não, a gente tenha a visibilidade da sociedade, e espero que a gente tenha, e eu tenho certeza que vai ter.
Emílio, o que, que vem por aí? A gente está falando de três ações. A oposição debate a perspectiva de judicializar algum outro tema, alguma outra questão na pauta que esteja sendo avaliada do ponto de vista jurídico?
Olha, Nil, a gente vai continuar pontuando o debate, fazendo o diagnóstico, apontando os erros, sugerindo, criticando. E à medida que haja uma avaliação e que, do ponto de vista político e administrativo, não se encontre uma solução, evidentemente que o caminho normal, natural, é a judicialização. Não há uma coisa predisposta a fazer isso. Isso é um processo que a gente vai analisando conforme as circunstâncias. Nós estamos insistindo em alguns temas que nós achamos que são extremamente cruciais, de necessidade de mudança. Insistimos na questão do transporte escolar, que a prefeitura paga por ônibus de excelente qualidade e, no entanto, a gente sabe que são precários. Nós temos vários outros assuntos que a gente vai continuar debatendo, e à medida que for tendo essa convicção, essa consciência da necessidade, o caminho natural na democracia é buscar o poder judiciário para poder esclarecer ou tirar algumas dúvidas e tomar as decisões que a gente achar.
Essa do transporte pode ser uma delas?
Pelo que você possível, sim. A gente vem insistindo nisso aí. Inclusive, os advogados já fizeram uma consulta sobre a legalidade desses contratos, que eles vêm sistematicamente sendo renovados sem licitação, né? É a mesma empresa que está há 12 anos, aí, 13 anos, e que teve um aumento significativo nos custos, sabe, de 1 milhão e poucos mil reais de uma gestão para 2 milhões e poucos na outra. Está de uma forma sistemática a terceirização. Um outro assunto que a gente acha muito crítico é com relação à remuneração dos professores. Na Afogado da Engazeira, deputado Edilson, está há mais de 14 anos sem um concurso público. Estão sucateando essa relação de trabalho com a educação e terceirizando de forma precária. O salário que deveria ser pago a um professor está se pagando a 3 estagiários. Ainda insiste na sala muito seriada e num debate na campanha eleitoral. O prefeito coloca que é exemplo de educação essas salas muito seriadas. Eu fico me perguntando e insistindo no debate, no debate eleitoral e nesse debate político, onde é que ele tira essa convicção disso? Porque isso só é feito na zona rural e para estudantes da zona rural. Se fosse tão bom esse modelo, deveria se adotar na zona urbana. E mais ainda, na zona urbana já está se discutindo um avanço que é a escola integral. E você ainda persistir em Afogado em Gazeira 2017, escolas muito seriadas, é um descaso tremendo com a educação. Então nós vamos continuar insistindo na necessidade do concurso público, e se lá na frente for necessário a judicialização, é um caminho natural que a gente não tem nenhum problema de adotar. Mas é como disse Fernando, a gente tem que mudar de paradigma. Então, se até então as oposições de Afogado em Gazeira faziam o debate político meramente no período eleitoral, a gente dizia na campanha, e o pessoal somatizou-se com esse discurso, de que a política é o dia a dia, é permanentemente. E nós iríamos exercitar essa função de oposição mesmo após as eleições, e assim estamos fazendo.
Bom, eu estou recebendo aqui também o deputado estadual Edilson Silva, do PSOL. Como nós falamos, esse debate também aborda o trabalho realizado pela oposição no Estado. Primeiro, deputado, bom dia, prazer tê-lo conosco. Queria que o senhor falasse um pouco de sua agenda aqui na região. O senhor vem apenas a Afogados ou deve passar por outros municípios?
Bem, bom dia, Nil. Bom dia, Emílio. Bom dia, meu amigo Fernando. Meu amigo Mário, que está aqui conosco
no estúdio da Rádio Pajeú. Queria deixar um abraço muito grande aqui para a população do Pajeú, sobretudo aqui de Afogado da Engazeira. É uma satisfação enorme estar aqui com essa nossa militância aguerrida. É uma militância que vem fazendo a diferença aqui no município. Bem, nós viemos aqui fazer uma agenda com a nossa direção política aqui no município, uma agenda de prestação de contas, uma agenda de solidariedade e de apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido aqui pelo partido no município. É um trabalho militante que vem dando vazão ao trabalho do nosso mandato. E nós daqui devemos partir para o Agreste, né? Temos uma agenda em Santa Cruz do Capibaribe, onde nós também vamos prestar conta do nosso mandato e prestigiar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa militância naquela região importante do Agreste, né? Santa Cruz é uma das cidades mais importantes também aqui do nosso estado e o nosso mandato tem tido intervenção também naquele município.
Debate eleitoral, debate matemático à parte, a oposição aqui em Afogados da Engazeira comumente é vista como uma oposição politizada, com posições muito firmes, né, de combate, de questionamento. Estamos falando, inclusive, aqui de temas que estão sendo judicializados a partir de provocação da oposição. O que na sua avaliação, em que na sua avaliação a oposição de Afogados e essa atuação pode servir de parâmetro ou é parâmetro para outras cidades do interior pelas quais o senhor tem andado?
Olha, a oposição, as oposições, elas têm um papel pétreo, que é o papel de fiscalizar. É o papel de fazer o contraditório que qualifica a gestão da coisa pública. Esse é o papel da oposição. E o que nós temos visto, e aqui eu dou um testemunho assim muito tranquilo, é que a oposição que nós estamos fazendo aqui em Afogados, né, sobretudo com a direção do nosso partido aqui, tem sido uma oposição que tem buscado se qualificar. E esse é um dos grandes problemas de quando se faz oposição, é você qualificar. É você fazer uma oposição que seja uma oposição política, mas uma oposição bem abalizada, porque se a oposição ela for bem abalizada, se ela tiver um bom conteúdo técnico a respeito do que está acontecendo, do que está criticando, existe ali a possibilidade de você utilizar outros mecanismos que não a política para poder amparar as ações da oposição, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas, seja no Tribunal de Justiça. Então, eu creio que aquilo que está sendo feito aqui, né, sobretudo com relação à questão da taxa de iluminação pública, isso serve de exemplo para o conjunto do Estado. Né, são ações como essas, a partir da política, você consegue instrumentalizar a sociedade de forma que ela possa cobrar do poder público, através do conjunto das instituições que nós temos, essas que eu falei aqui são alguns exemplos, nós conseguimos recuperar receitas, nós conseguimos canalizar os recursos públicos para aquilo que é devidamente correto, nós conseguimos qualificar o gasto público, enfim, e esse é o papel da oposição que vem sendo feito aqui em Afogados de maneira bastante correta e com muita qualidade política.
Vamos falar de Pernambuco. O PSOL tem tido uma postura de questionamento, de oposição, mas pela percepção que a gente tem, ele segue numa linha independente se você for fazer relação com o bloco oposicionista que tem a liderança do deputado Silvio Costa. Em que o PSOL concorda com essa oposição que foi feita em 2017 por esse bloco e no que faria diferente?
Veja, nós temos o funcionamento da oposição parlamentar, né, porque o partido ele pode fazer uma oposição a partir da sociedade civil, numa unidade com ela, etc., e atuar enquanto partido dentro das prerrogativas que a legislação lhe garante. Você não precisa ter um parlamentar para você fazer oposição. Mas do ponto de vista da oposição parlamentar que nós fazemos na Assembleia Legislativa, nós temos um acordo na bancada de oposição. Primeiro, que existem aspectos regimentais que precisam ser respeitados. Então, o funcionamento da Assembleia Legislativa exige que você esteja dentro de um bloco. Ou o bloco do governo, que tem lá uma liderança do governo, ou o bloco da oposição, que tem uma liderança da oposição. E todo funcionamento regimental
as inscrições, ocupação das comissões, etc., obedece a essa disposição regimental. Então, o nosso mandato do PSOL, ele se localiza regimentalmente na bancada de oposição. Então, é a partir daí que nós ocupamos a presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, ocupamos uma vaga de titularidade na Comissão de Constituição e Justiça, uma vaga de titularidade também na Comissão de Educação e Cultura e outras vagas que nós ocupamos na Comissão de Administração, na Comissão de Saúde, na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Direito da Mulher. Então, isso assim, do ponto de vista da disposição regimental, é aí que a gente se localiza. Do ponto de vista político, o nosso acordo é na fiscalização ao governo. Então, nós temos ali 13 deputados de vários partidos. Eu sou do PSOL, mas tem a deputada Priscila do DEM, deputado Silvio Costa do PRB, deputado Augusto César aqui do PAGU é do PTB. E nós ali fazemos uma fiscalização nas ações do governo, nos projetos de lei, nos gastos, nas finanças, etc. Então, nós temos esse acordo de fiscalizar o governo. Agora, do ponto de vista da disputa de espaço, de poder na sociedade, da construção de alternativas, de modelos de gestão pública, aí nós temos diferenças. Aí nós do PSOL não podemos de forma nenhuma estar, por exemplo, num palanque, numa oposição que está ali o deputado Mendonça, está o deputado Bruno Araújo, está ali o senador Armando Monteiro, porque nós temos diferenças de projeto de sociedade. Nós temos diferenças muito grandes. O PSOL é um partido que defende justiça social, é um partido que defende igualdade, é um partido que defende participação da mulher na política, pautas civilizatórias. E essa oposição é uma oposição que tem elementos conservadores, elementos retrógrados do ponto de vista econômico, ou seja, do papel que o Estado pode cumprir na solução e na construção da cidadania efetiva do nosso povo. Então, veja, nós fazemos oposição ao governo Paulo Câmara, que é um governo absolutamente insuficiente, um governo de marketing, um governo que não resolve os problemas mais elementares da população, desde transporte na região metropolitana, que é um caos, desde segurança pública, que nos coloca no mapa, no topo aí dos estados mais violentos, não resolve o problema da saúde, que é um caos absurdo. O governo está fazendo ajuste fiscal em cima de remédio de idosos, está fazendo ajuste fiscal em cima de remédio de pessoas que estão com câncer em estágio terminal. O governo tem uma propaganda muito bonita para a educação, mas não faz o dever de casa na educação, mente para a população. Então nós fazemos oposição a esse tipo de governo. Agora, por outro lado, a gente também não pode se confundir com essa outra oposição. Nós queremos construir um outro modelo de intervenção na sociedade. Nós defendemos um Estado que seja social, que garanta a cidadania, onde os recursos públicos sejam utilizados para satisfazer os interesses da cidadania da nossa população. Então é uma posição que ela é bastante difícil, exige muita coragem a gente se colocar nessa posição, mas nós fundamos o PSOL para isso. Nós somos um partido que não está na Lava Jato, somos um partido que tem ética, um partido que não tem corrupção, um partido de esquerda, um partido correto, sério, que paga o preço por ser um partido sério. Nós somos o partido que mais está crescendo hoje porque a juventude está vindo para nós, os setores mais sérios da sociedade estão vindo conosco e isso nos garante um diálogo que permita uma construção bastante saudável do nosso partido.
A exceção do governador Paulo Câmara, que é candidato à reeleição, porque os outros partidos, do ponto de vista de sua organicidade, de sua tradição de debate, não tem ninguém cravado ainda como tem pré-candidatura. Nós temos pré-candidaturas, mas o PSOL lançou uma nota semana passada confirmando uma chapa feminista nas eleições. Exatamente. Com a advogada Dani Portela, candidata à governadora, a Urbanize Pires, candidata ao Senado, e também a Eugênia Lima participando desse debate. Que avaliação o senhor faz dessa decisão do partido?
Uma decisão corajosa e uma decisão acertada, porque nós precisamos construir uma mobilização da sociedade civil a partir dos setores que são os setores mais necessitados. Se nós queremos fazer uma revolução política,
nós não podemos manejar a política a partir das castas que estão aí se revezando no poder desde sempre. Nós precisamos ir para as bases da sociedade e para aqueles segmentos que são os segmentos historicamente oprimidos, reprimidos, violentados pelo Estado. Então, as mulheres no Estado de Pernambuco, elas têm um olhar diferenciado sobre todo problema que você imaginar, né? Absolutamente todos. Eu falo muito a partir da região metropolitana, porque é onde eu vivo. Mas o transporte na região metropolitana do Recife é ruim? É. Para um homem é ruim. Por quê? Porque atrasa, porque está lotado, porque está cheio, porque tem fila. Agora, para a mulher, além disso, ela ainda é violentada dentro do ônibus. Ela ainda é violentada ali. A segurança pública é ruim para todo mundo? É. Mas para a mulher é muito mais dramático ela ter que transitar 100 metros com uma rua sem iluminação do que para um homem, porque ela tem muito mais a perder. Ela não tem só um celular, ela tem a dignidade, ela tem a integridade física dela. Nós tivemos aí, só em 2017, já tivemos 2.000 estupros notificados no estado de Pernambuco. E a gente sabe que estupro é um dos crimes que tem menos notificação. Então imagina para onde é que foi isso. Então é necessário dar voz às mulheres para que elas discutam todos os problemas do Estado a partir dessa ótica. A gente vive aqui no Pajeú uma situação de desertificação. Nós vivemos uma situação de volta de uma situação bastante difícil aqui para o povo do Nordeste. Ora, essa situação para a mulher ela é particularmente mais dramática, porque o homem tem facilidade, até para migrar, o homem consegue migrar, a mulher não. O homem bota uma mala nas costas, vai-se embora, vai para o Sul, vai para Recife, vai para qualquer lugar. A mulher não. Muitas vezes ela é condenada a ficar ali naquela situação, vivendo o drama da seca, da falta de emprego, de outra forma. Então, eu quero aqui parabenizar a direção do PSOL por ter tido a coragem de trazer para a sociedade essa proposta, essa alternativa. E eu fiquei muito feliz, né, porque sou fundador do partido. A gente fundou o partido exatamente para isso, para poder ter essa coragem de não trabalhar apenas na lógica eleitoreira, mas na lógica daquilo que a política deve servir. A política deve, é um instrumento que foi criado pelo homem, certo? Para que a gente pudesse organizar as demandas da população e construir um Estado coletivo onde a gente possa resolver minimamente essas demandas, com o máximo de democracia, com o máximo de igualdade e com o máximo de liberdade.
Bom, até agora nós falamos nas pautas que unem a oposição aqui. Obviamente, esse processo eleitoral tem vários agentes. Eu estou aqui com um petista que é defensor da candidatura própria do partido. Defende o nome da Marília, acha que não deve... Não vai haver nenhuma intervenção no sentido de tentativa de aliança do PT com o PSB. O pessoal, né, já tem uma posição política em relação ao primeiro turno. Há alguma possibilidade de diálogo do pessoal com o PT ou o partido, em não indo para o segundo turno, no ponto de vista da probabilidade que pode se efetivar, vai manter um papel de neutralidade, já que tem eventuais questionamentos a PT e ao PSB?
Olha, o PSOL, nós já mostramos por mais de uma vez que nós não somos um partido sectário, um partido dogmático, um partido que se entende como o dono absoluto da verdade, certo? Nós já mostramos por várias vezes que nós somos a favor de uma unidade do campo progressista, certo? Do campo que defende a liberdade, que defende o direito dos negros, das mulheres, das populações historicamente oprimidas e os setores que defendem um Estado social e não um Estado neoliberal. Nós fizemos isso, por exemplo, no segundo turno, quando nós apoiamos, na última eleição presidencial, quando apoiamos a ex-presidente Dilma. Ou seja, isso mostra um sentido que o PSOL dá para a política. Então, no momento em que nós temos um segundo turno, em que você tem uma situação plebiscitária, nós vamos analisar. Nós achamos naquela época que, entre Dilma e Aécio, nós tínhamos a obrigação de dar um voto crítico, mesmo sendo oposição, na presidente Dilma. Porque compreendemos...
Um voto com ressalvas, né?
Com bastante ressalvas, porque nós somos da oposição. Agora, nós sabemos também saber que em determinados momentos existe uma situação que é um plebiscito. Você tem uma bifurcação, você vai para aqui ou para cá. Então, nós vamos analisar, nós vamos trabalhar muito, Nós acreditamos muito que essa chapa que nós estamos apresentando com a Dani, que é uma advogada, uma historiadora, uma mulher extremamente competente, militante dos movimentos sociais, dos direitos humanos, Albanese, que já foi candidata a senadora da outra vez, Eugênia Lima, né? Tanto a Eugênia como a Albanese foram as candidatas à vereadora mais votada do partido, tanto em Olinda quanto em Recife. Nós acreditamos que essa chapa tem tudo, se a gente acertar no tom, se a gente tiver as condições, se tiver um mínimo de espaço para que elas possam divulgar suas ideias, nós entendemos que é uma chapa que tem condições de avançar bastante. E no segundo turno nós vamos analisar. Se nós não estivermos no segundo turno, o partido certamente vai saber analisar de forma madura qual é o melhor caminho para nós seguirmos. Né? Mas nós temos aí também a perspectiva de não só trabalhar em cima da chapa majoritária. Nós temos um dever de casa para fazer, que é manter e ampliar a nossa presença na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Estamos construindo uma chapa, aproveitamos aqui os microfones da Rádio Pajeú, né, para convidar a população que está ouvindo aí, você que é sério, você que é honesto, que, né, chega junto com o partido aqui, vamos chegar junto. A gente está com o Mário aqui, que deve ser o nosso candidato a deputado aqui na região. Então nós precisamos fortalecer essa chapa, precisamos vencer a cláusula de barreira também, que é no Brasil, né, o ouvinte que talvez não saiba, mas o tamanho de um partido ele é medido pela sua bancada federal. Se você tiver 20 governadores e não tiver nenhum deputado federal, você não tem tempo de televisão, você não participa de debate, você não tem fundo partidário. O que conta é deputado federal. Então existe aí uma cláusula de barreira que nós também temos a obrigação de montar uma chapa aqui para contribuir com o esforço nacional do partido, de a gente garantir a institucionalidade plena do partido, ou seja, fundo partidário, tempo de televisão, propaganda gratuita, para que o nosso projeto partidário continue crescendo e se desenvolvendo como um dos mais dinâmicos do país.
Zé Gomes vai ser candidato?
Olha, eu não sei ainda, né, mas é um nome que já foi candidato ao governo, foi candidato a vereador, já foi candidato a deputado federal em eleições anteriores, é um nome aí que tem um recal. Né, mas vamos analisar. A gente se preocupou agora em fechar a nossa chapa majoritária e nós estamos agora, eu creio que até abril a gente deve fazer, pelo menos a proposta que está iniciada no partido, é a gente fazer uma caravana pelas várias regiões do estado para poder ir construindo o nosso programa e também construindo as nossas chapas proporcionais para deputado federal e para deputado estadual.
Emílio, você que está no olho do debate do PT estadual sobre essa coisa da candidatura própria, eu escuto, impressionante como até nesse debate você só tem extremos, você não tem uma coluna do meio. Ou o caboclo chega para mim, rapaz, Marina não é candidata, vai vir de cima para baixo, tem essa preocupação aí com o projeto nacional e vai ter uma coalizão com o PSB. Como escuto também quem pensa diferente, a seu exemplo, diz, não, a questão de candidatura própria é a questão de honra, o partido já definiu e o nome deve ser o da Marília. Né? Em que vocês estão se pegando, em que avançou esse debate para dar garantias de que Marília será candidata pelo PT ao governo do estado?
Primeiro, Nil, a gente iniciou esse debate interno não em torno de um nome, não em torno de Marília. Toda a discussão iniciada dentro do Partido dos Trabalhadores foi em torno de uma tese de disputa eleitoral e política e que, dado erros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos anos, do ponto de vista político e eleitoral, e em alguns momentos até administrativo, sobretudo em Pernambuco, o PT tem que resgatar seu protagonismo, seu projeto político. O PT em Pernambuco, nos últimos anos, se anulou. Ele tornou-se uma sublegenda do PSB. A gente tem um exemplo aqui. Eu fui candidato há 8 anos atrás, contra a reeleição do ex-prefeito Antônio Valadares, e consegui no Partido dos Trabalhadores uma candidatura por liminar. Fui candidato 15 dias e o próprio PT caçou minha candidatura aqui há 8 anos para preservar a reeleição do PSB. E veja que é histórico. 6 meses depois dele reeleito, ele rompe com o PT e expulsa o PT do governo. Então, a nossa discussão em nível estadual se passa por essa compreensão. Nós temos hoje definido 2 blocos. O bloco de Armando Monteiro, que aí envolve Fernando Bezerra Coelho, Mendonça Filho, Bruno Araújo, que, além desse parcela significativo desse bloco, ter apoiado o golpe que foi dado no Brasil, eles estão apoiando as reformas que são desastrosas para a sociedade brasileira. Então, o PT não pode ter nenhum compromisso com essa discussão. E, por outro lado, você tem o PSB, que vai para uma reeleição, que o companheiro aqui, Edilson Silva, fez uma reflexão sobre como está a gestão de Paulo Câmara, e para não ser repetitivo, não preciso nem citar, de maneira que não cabe ao Partido dos Trabalhadores de fazer uma discussão, preliminarmente, num primeiro turno, em apoiar a candidatura da reeleição de Paulo Câmara. Nessa discussão, o PT, por unanimidade, e olha que é uma coisa muito difícil de se conseguir, no seu último congresso, direcionou que o projeto do PT em Pernambuco seria por candidatura própria. Agora, infelizmente, algumas lideranças do PT, que internamente não se manifestaram, do ponto de vista da busca, e a gente vê isso e tem uma visão crítica nesse processo, da busca de seu espaço, muito mais de se perpetuar com alguns mandatos, tem dado declarações públicas sinalizando nessa perspectiva. Por outro lado, o que o Paulo Câmara, quando esteve aqui nesses microfones da Rádio Pajéú, a gente percebe a necessidade dele ter o PT no palanque por duas razões básicas. A primeira é que ele quer buscar tempo de guia, que ele se perdeu quando Mendoncinha e o PSDB que ele se aliou, abandonou.
E agora perdeu o PMDB também.
Exatamente. E a segunda razão é o discurso. Porque aqui nos microfones da Rádio Pajéú, ele colocou assim, essa eleição vai ser a eleição em Pernambuco de quem está contra Temer e quem está a favor de Temer. Ele se apega numa pesquisa que se sabe
o
que
tem...
O
governador, quando ele teve aqui recentemente.
Né? Então ele se apega nesse discurso. Mas para ele fazer esse discurso, o plebiscito que ele quer fazer é esse. Ele vê que na pesquisa Temer tem uma rejeição aqui de 80%, 90% em Pernambuco, e é um discurso fácil de fazer, porque, como ele disse, é uma eleição plebiscitária. Então o PT não pode se passar por esse papel. O PT tem que ter uma responsabilidade histórica com Pernambuco e apresentar, sim, um projeto alternativo caminhando pelo campo da esquerda. Agora, onde é que vem Marília? É que, infelizmente, algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores não se apresentam para fazer esse enfrentamento, nem interno e nem externo. E se omitem. E a companheira Marília se apresentou nas duas discussões. Na primeira, em fazer o enfrentamento do debate, e a segunda, colocando o nome dela à disposição. Então, a chegada de Marília nesse contexto, ela vem com essa perspectiva. Não que houve uma discussão que seria o nome de Marília. Agora, uma outra coisa que é importante é que as bases do PT, felizmente, elas estão orgânicas, estão se mobilizando. Nós temos aqui hoje já um grupo de WhatsApp, 31 vereadores do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco que assumem essa defesa da candidatura própria. Nós temos 3 prefeitos, nós temos vários diretórios, só contactados e já confirmados, nós estamos com mais de 60 diretórios no Estado que defendem essa tese da candidatura própria. E nesse sentido, evidentemente, como o nome de Marília se apresenta, a gente realmente, eu defendo a candidatura própria e defendo o nome dela. Por quê? No segundo momento foi colocado, a gente vê que é mais fazer uma disputa interna, foi colocada de forma, quando eles estão percebendo que a tese da candidatura própria está sendo vencedora, se coloca uma disputa interna com a indicação, a proposição de Odaci Amorim. Mas a gente acredita que...
O terceiro candidato agora também, né? Zé Oliveira, né?
Ah, apresentou-se também o Zé Oliveira. Mas a gente acredita que o PT vai resgatar seu protagonismo e que não há ambiente favorável para uma intervenção nacional no direcionamento de uma decisão nesse sentido. Estou muito confiante, primeiro, na candidatura própria e, segundo, na candidatura de Marília Reis.
Bom, vamos aqui para as opiniões sobre o debate no cômputo geral. A Flávia Almeida dizendo bom dia. É bem interessante, curioso, é que um cidadão como eu, uma cidadã, tem a iniciativa de investigar esse caso de arrecadação de iluminação pública. O que ela está dizendo é o seguinte, ela está dizendo que é curioso o fato de que isso parte de setores da sociedade, mesmo que partidários, mas não parte dos vereadores, que segundo ela deveriam zelar pela sociedade e não fazem. Está parabenizando a ação que questiona a CIP. Nenhum vereador deu uma declaração favorável, disse que apoiava, mesmo que sem colocar os dois pés na discussão, Fernando?
É interessante, Nil. Veja só, como é o nome dessa...
Flávia pessoa? Almeida.
Flávia, meus parabéns por essa observação, pelo seguinte. Olha, quando eu estive na Câmara para apresentar essa nossa preocupação e foi por escrito, um vereador se pronunciou, que foi Augusto Martins, mas se pronunciou dizendo que precisava reinvestigar, ou seja, questionar os valores que ali estavam postos. Como eu não tinha, naquele momento, espaço para defesa na própria Câmara, porque tinha que fazer um agendamento, eu entendi que o nobre vereador, ele não observou que as informações que eu recebi foi da própria prefeitura. Então, ele não pode questionar a própria prefeitura quando o ofício que eu entreguei à Câmara já estava 100% documentado. Então, o que me estranha, e aí vem também o estranhamento da Flávia, é que há uma preguiça, não sei como é que a gente pode, uma inércia da Câmara para se posicionar quanto a essa situação. É um prejuízo imenso mensalmente, não é pequeno, é um grande prejuízo para o usuário. É preciso que a Câmara, é preciso que o promotor público, ou a promotora pública, é preciso que a doutora Daniela se posicione urgentemente, porque há um grande prejuízo para os usuários de energia elétrica do nosso município. E a gente precisa também da transparência do Poder Executivo. Não há uma só declaração a esse respeito. Nenhuma só declaração, um posicionamento sequer do Poder Executivo. Então é preciso que a sociedade nos acompanhe, acompanhe o pessoal, porque nós vamos ficar vigilantes. No início do mês de janeiro de 2018, nós vamos chamar uma audiência pública, queremos lotar a Câmara de Vereadores para tratar desse assunto. Vamos chamar lá o senhor prefeito, vamos chamar o senhor promotor, doutora Daniela, quem for representante do Poder Judiciário e toda a sociedade. A gente precisa discutir isso como uma pauta nossa, da sociedade. Eu não estou querendo discutir um problema político contra ou a favor do prefeito, não quero discutir isso não. Nós vamos levar essa bandeira porque entendemos, nós do pessoal, que está errada. E é esse trabalho sério que a gente vem fazendo e vai fazer.
Emílio, o César Ramos, primeiro parabeniza todos os convidados, pergunta o que, é que você acha do carro do lixo, que ele disse que é alugado. Segundo César, o dinheiro usado com o aluguel já poderia ter feito com que dois veículos com a mesma finalidade fossem adquiridos pela prefeitura.
É perfeito, o César Ramos está correto nessa análise crítica. Nós, ao longo do mandato anterior e desse, temos criticado. Esse fato específico não é restrito ao lixo. Vários outros carros, aqui em Afogado Gazeira, da segurança municipal, a guarda municipal, também segue o mesmo critério. O que é pior, inclusive há uns dois anos atrás eu denunciei que ele loca um carro zero, como se fosse novo, e eles colocam um carro com 5, 6 anos de uso, em más condições. Inclusive eu fotografei na época e postei no blog de Nil Júnior uma crítica sobre isso. Isso está sendo generalizado. Carros também na Secretaria de Educação estão sendo terceirizados. Lamentavelmente, esse governo tem pautado a administração para isso, para terceirização e de forma precária os serviços prestados, com um ônus muito grande para o município, porque ele paga valores como se o serviço fosse prestado de excelente qualidade, quando, na verdade, não são. Isso aí o César está correto, nós vamos continuar fiscalizando. E digo mais, no caso específico do carro de lixo, nós já fizemos uma solicitação de informação à prefeitura e nós vamos publicar o mais rápido possível os valores já gastos com esse carro, que eu acho que já são mais de dois veículos, já poderia ter sido feita a aquisição, os valores gastos e efetivamente a quantidade de meses que já vem sendo usado de ano, já faz dois, três anos que ele está usando isso aí. Mas está correto a crítica dele e nós estamos vigilantes e acompanhando esse processo.
Aqui um ouvinte que é da comunidade Vaca Morta, diz que mora na zona rural, está pagando um absurdo de iluminação pública. Entregou há dois meses as contas para a prefeitura, para ressarcimento, prometeram uma equipe para verificar e até hoje nada. Nesse caso, ele não era para estar pagando nada de iluminação, né, Fernando?
Exatamente. Se você não mora numa área em que não é assistida pela iluminação pública, ele não é obrigado a pagar. Pelo menos é o que está constando no Código Tributário.
Agora, me parece que é um princípio diferente para quem mora na área urbana e não tem iluminação, que é parecido com a história de taxa de calçamento. A alegação é de que, como a pessoa utiliza outras vias que têm iluminação, ela tem que pagar.
Isso é verdade.
Está certo?
Não, está certo. Está certo. Veja só, se eu me desloco, se a minha rua não tem iluminação pública, mas eu sou beneficiado pela iluminação pública, se eu, no percurso em que eu ando, se eu vou à praça, se eu vou à igreja, se eu vou ao supermercado na área, entre 18 horas e 6 da manhã, eu estou sendo beneficiado. Então, nesse aspecto, lá, se o meu endereço residencial é urbano, então eu estou inserido naquele usuário que deve pagar a iluminação pública. Mas se o meu endereço é zona rural e lá não tem iluminação pública, mesmo que eu goze desse direito, venha à cidade e utilize desse benefício, lá eu não sou obrigado a pagar, pelo menos é o que consta lá do, do Código Tributário.
Para dar um parâmetro, qual é o percentual médio de superávit de cobrança de iluminação pública hoje? Hoje eu estou pagando quantos por cento a mais de iluminação pública?
Está pagando o dobro.
Estou pagando o dobro.
Está pagando o dobro. Para aquele valor que eu já questionava como alto. Digamos.
Então 100% e
5%. Digamos, se você tem uma conta de energia em torno de R$100, na sua conta hoje deve estar oscilando aí entre 20, 25%. A 30, talvez até 30%, dentro desses cálculos que eles estão fazendo no momento. Esse cálculo, para mim, é exagerado porque ele está sendo cobrado duas vezes. O correto seria você pagar pela metade, que é aquilo que eu já considero alto. Ou seja, se você pagar metade disso, em R$100, se você pagar R$12,50, você vai estar pagando o dobro do que pagaria em Recife. Numa conta de energia de Recife, que é R$100, eu pago R$100. E aqui você pagaria 12. Então, a Afogados já está superavaliando o valor que é a taxa, está dentro do cálculo lá do Código Tributário, ainda por cima está cobrando duas vezes o que deveria cobrar.
Essa ação, ela pode... Eu, como cidadão individual, posso ingressar com a ação pedindo, por exemplo, além do cancelamento, o ressarcimento do que eu paguei a mais?
Pode, que eu paguei... pode e deve. Inclusive,
isso nos últimos 5 anos, né?
Inclusive, eu acho que não é uma boa ideia se houver um protelamento do Poder Judiciário, porque há uma iniciativa já, que eu tomei conhecimento, de alguns usuários que estão formando grupos para buscar o ressarcimento. Por que grupo? Porque, como os valores são relativamente pequenos, não é conveniente entrar individualmente. Seria uma ação coletiva, aí você vai formar um grupo de 20, de 30, de 40, 50 pessoas e buscar esse ressarcimento. Eu acho que essa seria a solução viável e mais imediata.
Bom, deputado, o senhor lidera aí a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e se envolveu num debate muito, eu diria, delicado, considerando as circunstâncias e o que o senhor acabou enfrentando, que foi aquele debate sobre a ação foi desastrosa da polícia no caso daquele rapaz de També. E outras denúncias que o senhor fez no curso do ano. Isso melhorou na reta final? Seria a primeira pergunta. E a segunda, o senhor sofreu algum tipo de ameaça por conta desse enfrentamento?
Veja, nós... aquilo ali foi um episódio lamentável e que teve muita repercussão porque foi com muita crueldade e foi tudo devidamente registrado. Então, teve uma repercussão muito forte. E nós assumimos de imediato como presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, assumimos aquele caso no sentido de garantir que houvesse naquele caso uma responsabilização daqueles policiais que cometeram aqueles vícios ali, né? Houve ali o crime de tortura, houve o crime de homicídio, e nós então assumimos com muita força aquela pauta, incidimos sobre o Ministério Público, tive reunião com o Procurador-Geral de Justiça, tive reunião com o comando da Polícia Militar.
Você teve mais de um contato com a família, inclusive, foi aí também, né?
Fizemos. Não, ali foi um processo longo e dolorido, porque o rapaz ele ficou hospitalizado durante um tempo e todo um conjunto de situações muito estranhas, porque a família não tinha acesso ao hospital, né? Ou seja, um conjunto de situações que buscavam, na realidade, vamos dizer assim, tapar aquela situação para que a sociedade não pudesse acompanhar, para que não tivesse transparência. E nós cuidamos disso, cuidamos para que tivesse o máximo de transparência, tivemos a coragem de exigir do Ministério Público que fizesse a denúncia daqueles policiais pelos crimes devidos, fizemos audiência pública, e nós conseguimos, ao final, que os policiais fossem denunciados. Então, eles vão a júri, o Ministério Público denunciou, sobretudo, o oficial e o soldado, que participaram mais diretamente, por homicídio com dolo eventual, e também os policiais que estavam próximos ali e não evitaram aquela barbaridade, também foram denunciados, né, de acordo com a omissão que eles tiveram naquele caso. Mas veja, a nossa comissão ela é uma comissão que trata de direitos humanos, e direitos humanos é uma coisa muito ampla. Então, assim, nós vivemos, eu costumo dizer que nós vivemos de prontidão. Eu tenho trabalhado muito com relação ao problema da farmácia do Estado, por exemplo. Isso é um problema crônico que nós temos. O Estado de Pernambuco, ele não trata com a devida seriedade a questão da farmácia do Estado. Eu já cheguei ao limite de pedir, inclusive, a prisão do secretário de Saúde por não ter atendido, não ter obedecido uma ordem judicial de uma ação que eu entrei exigindo medicamento para um cidadão que estava com câncer e não podia de forma nenhuma interromper a sua quimioterapia. Nós temos feito blitz em hospitais, porque a situação é terrível. Nós temos aí cirurgias eletivas que estão sendo adiadas por falta de medicamento, por falta de equipamento, por falta de pagamento que o governo não faz aos fornecedores e acaba prejudicando o funcionamento dos hospitais, empresas terceirizadas que estão há 3, 4, 5 meses sem receber, e tudo isso incide nos direitos humanos da população, numa área que é extremamente sensível. Então nós temos um cuidado muito grande com as populações mais vulneráveis, com os idosos, com a população LGBT. Então, assim, a Comissão de Direitos Humanos, ela também é a Comissão de Participação Popular, e de forma que ela é a comissão, talvez, que tenha a maior interface com a sociedade. As pessoas, quando querem fazer uma queixa, não vão na mesa diretora, vão na Comissão de Direitos Humanos para poder colocar ali quais são as suas demandas. Então, a gente faz um balanço muito positivo do nosso mandato até aqui. Até agora nós fizemos, desde que eu assumi em fevereiro de 2015, já são mais de 70 audiências públicas e reuniões públicas, muitas delas feitas fora da sede lá da Assembleia Legislativa. A gente tem enfrentado, por exemplo, a questão das milícias lá na área de Ipojuca, onde o governo do Estado é o responsável, o governador é quem indica o presidente do Complexo Industrial e Portuário de Suape, e nós temos uma situação de milícias privadas que estão ali demolindo casas, agredindo aquela população, crianças, idosos, e a gente tem assumido isso com muita força. E fora o conjunto da atuação do mandato, que tem sido bastante presente em várias pautas. Por exemplo, eu estou agora como patrocinador do pedido de CPI com relação às obras da Mata Sul, na região ali de Rio Formoso, de Palmares, né, e que gerou aquela operação Torrentes da Polícia Federal. Então nós já temos 12 assinaturas, precisamos de 17 para poder dar visibilidade a essa suposta, né, a fortes indícios de que houve muita roubalheira naquela situação das enchentes na Mata Sul. Mas nós, antes disso, a gente já tinha se envolvido com muita força, nos antecipamos à Operação Fair Play, que é a operação que está vendo as irregularidades nas obras da Arena da Copa. Eu fiz um pedido de informação logo no começo do meu mandato, 2015, e nós descobrimos que existia ali nos contratos, no contrato principal e no aditivo, nós descobrimos que existia um dolo criminoso patrocinado pelo presidente do comitê gestor à época, que era o senhor Geraldo Júlio, que hoje é prefeito do Recife, e pelo vice-presidente do comitê gestor, que hoje é o governador, o senhor Paulo Câmara. Prestei uma queixa na Polícia Federal, fui ao Ministério Público da União, Tribunal de Contas do Estado, denunciando esse contrato que lesava os interesses públicos, e hoje a gente está vendo o que está acontecendo aí. Afora isso, também tive aí a iniciativa de ir até o Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República, ou então Procurador Rodrigo Janot, pedir o desaforamento da investigação daquele caso, daquele cidadão que foi encontrado morto num motel ali em Olinda, que era uma das testemunhas-chave da Operação Turbulência, que buscava saber quem era o dono daquele avião que lamentavelmente caiu com o ex-governador Eduardo Campos. Eu vendo toda a dificuldade que se tinha de ter uma investigação isenta da Polícia Civil naquele caso, pedi a federalização daquele caso. Fui até Brasília para pedir isso, infelizmente não fui atendido, mas a gente cumpriu o nosso papel, que é o papel de apontar onde é que está o problema e apontar um caminho que represente solução. Então, assim, eu poderia passar aqui horas, dias, né, falando sobre a intervenção do nosso mandato na Assembleia Legislativa. É um mandato que honra, eu acho, os votos que nós que nós tivemos, né? Estamos trabalhando muito, a prova é que a gente está aqui agora, vou para Santa Cruz, amanhã vou estar em Pojuca, né? Visitando as comunidades, e é por isso que a gente diz lá no nosso mandato que ele é um mandato bastante necessário, porque a gente tem tido coragem para poder fazer um enfrentamento com as oligarquias que mandam no Estado há muito tempo, e temos conseguido envolver amplos setores da sociedade. Mais importante do que a gente ter um bom mandato exercido lá, é nós abrirmos as portas da Assembleia Legislativa para que a população possa participar, sabe? Tanto em questões menores quanto em questões maiores. A gente agora, recentemente, denunciamos um absurdo, foi talvez a nossa última intervenção agora legislativa, entrou para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça um auxílio saúde para os promotores públicos do Estado. Todo o respeito que eu tenho aqui aos promotores públicos, são parceiros, principalmente numa área como é a nossa, a área de direitos humanos, mas nós entendemos que um auxílio saúde em caráter indenizatório é inconstitucional e foi muito inoportuno você colocar um privilégio como esse na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça para ser votado em toque de caixa. Então, ou seja, são questões como essas que vão fazer o mandato da gente, um mandato extremamente necessário para o povo de Pernambuco.
O processo eleitoral, indiscutivelmente, no ano que vem vai ter muito sobre segurança. A região do Pajeú, por exemplo, que é a região mais tranquila do Estado, estatisticamente falando, está se aproximando dos 100 homicídios. Tivemos, nas últimas 24 horas, duas mortes registradas aqui na região. Eu tenho ouvido a oposição criticar muito e entendo o papel, compreendo o papel da crítica, mas tenho ouvido pouca coisa no sentido de alternativas. Meio aquela pergunta clássica, o que você faria se estivesse na cadeira no Palácio das Princesas? Eu, particularmente, acho que o debate é muito mais profundo do que meramente colocar homens na rua, aumentar contingente policial. Acho importante e necessária a atuação das forças de segurança, mas acho que o debate passa por questões sociais, educacionais, é muito mais profundo, né? O Pacto pela Vida, ao ver, tem acertado naquele momento, porque ele aprofundou esse debate para dentro das comunidades, mas é uma percepção minha. Qual a receita para lidar com esse aumento da criminalidade no Estado, deputado?
Primeiro, o governador tem que parar de mentir para a população. Né? Se eu fosse governador, eu não mentiria tanto. O governo, lamentavelmente, eu acompanho isso assim por dentro, porque a comissão que eu presido é uma comissão que discute o mérito da questão da segurança pública no Estado, ele é discutido na comissão que eu presido. Então, eu trato isso com lupas. E foi numa audiência pública que eu realizei na Assembleia Legislativa, que foi criado a partir da sociedade civil o Fórum Popular de Segurança Pública, que envolve dezenas, são mais de 70 entidades da sociedade civil que estão preocupadas com a segurança pública. Veja, não se trata a segurança pública com marketing. Não se trata a segurança pública gastando 120 milhões de reais com publicidade para dizer que o BOPE vai chegar aqui para resolver. Cadê o BOPE? Você viu, Nil, você viu propaganda na televisão dizendo que o BOPE ia chegar para resolver. Cadê o BOPE? Eu votei contra, porque isso era uma peça de propaganda. O BOPE é um batalhão pequeno com 200 homens para a situação bastante específica. Mas o governador tem a coragem de ir para a televisão dizendo que o BOPE vai resolver o problema da segurança pública. Não é verdade. O governador vai para a televisão dizer que está fazendo o maior investimento em segurança pública da história do Pernambuco. É mentira. Por quê? Porque ele está pegando um dinheiro que ele já pagava para os policiais em forma de gratificação, transformou em salário e tem a coragem de dizer que isso é investimento em segurança pública. O governador está mentindo. O governador está dizendo que está aumentando as viaturas, mentindo novamente. Tudo isso com propagandas caríssimas. O que ele está fazendo é substituindo viaturas alugadas que já deveriam ter sido trocadas. Então, veja, a campanha publicitária que o governo faz é uma campanha que não resolve. E eu estou já rouco de tanto que eu tenho falado por onde passa a solução. A solução passa por você começar a fazer o dever de casa. E o dever de casa está lá, bem planejado, no Pacto pela Vida. Nós temos várias linhas de intervenção no Pacto, que foi construído a partir de um arranjo com vários segmentos das universidades, da sociedade. E essas linhas que estruturam o pacto, elas foram negligenciadas. Por quê? Porque o pacto ele focou tão exclusivamente na questão do homicídio, para poder trabalhar uma propaganda, né, para o governador Eduardo Campos. Foi isso que aconteceu. Ele queria tirar, ótimo, você priorizar o crime contra a vida. Está correto. Só que também estava no pacto lá uma linha que dizia o seguinte, você qualificar fazer uma qualificação do arranjo institucional da justiça criminal no Estado. Ou seja, você tem um policial trabalhando na ponta de forma ostensiva, mas você tem uma polícia civil que faz um inquérito, você tem um Ministério Público, você tem uma defensoria, você tem um Tribunal de Justiça e no final você tem um sistema penitenciário. O funcionamento desse sistema de justiça criminal foi um fracasso. Não houve absolutamente nenhum aperfeiçoamento institucional desde que o pacto veio à tona em 2008, 2007. O que aconteceu? Nós saímos em 2007 de pouco mais de 11 mil presos para praticamente 30 mil presos hoje, sem você ter absolutamente nenhum tipo de arranjo que melhorasse esse fluxo do sistema de justiça criminal. Então, aqui a gente tem um problema gravíssimo. Um outro problema gravíssimo, a gestão democrática do Plano Estadual de Segurança Pública. Nós não tivemos, enquanto Eduardo Campos estava vivo, dando tapa na mesa, dando puxão de orelha em coronel, dando puxão de orelha em delegado, o negócio foi funcionando, porque ele cobrava as metas de cada área pessoalmente. Só que veja, se por um lado, no primeiro momento, isso é importante, e foi importante o governador chamar para si essa responsabilidade, no segundo momento o governador tinha que ter a obrigação de trazer a sociedade para essa mesa, para que a sociedade cobre do coronel, para que a sociedade cobre do delegado, para que a sociedade cobre as metas. Mas não fez isso, por quê? Porque não quis empoderar a sociedade. Então nós não tínhamos um conselho estadual de defesa social, nós não tínhamos conferências públicas de segurança pública para fazer. Então foi outro eixo menosprezado. E o terceiro eixo que foi menosprezado é o eixo da prevenção social do crime. Mais uma vez o governo passa o tempo todinho mentindo. A impressão que se tem quando você vê a propaganda do governo é que existe compaz no estado todo. Só que nós não temos compaz no estado todo. O governo prometeu 12 na sua campanha. Nós não temos absolutamente nada. Tem um compaz funcionando lá no Alto Santa Terezinha, na fronteira de Recife com Olinda. Tem um ali perto do Bongi. E mesmo assim funcionando muito mal. Ou seja, a prevenção social do crime exigiria um investimento, certo? De curto, médio e longo prazo para que você mobilize aquelas comunidades que são mais vulneráveis. Quantos centros sociais urbanos nós temos fechados aqui no estado? Quantos professores de capoeira nós temos que poderiam estar fazendo um trabalho maravilhoso a baixo custo? Sabe quanto é que custou o compás do Santa Terezinha? Mais de 15 milhões de reais. O custeio dele é caríssimo. Com 15 milhões de reais você colocaria só ali no Recife mais de 20 comunidades. Mais de 20 intervenções em mercados públicos que estão subutilizados, em centros sociais que estão sendo subutilizados, galpões que estão parados. Então, ou seja, nós temos, Nil, aqui, eu discuto isso com muita profundidade. Eu gostaria que o governador estivesse aqui, para a gente poder discutir segurança pública com seriedade. Eu ia dizer para ele, olha, você quer gastar com publicidade? Gaste. Gaste lá 5, 6 milhões por ano, beleza? Para não dizer que não vai divulgar nada. Agora, gastar 125 milhões. Em 3 anos com publicidade, num estado que não está pagando fornecimento para remédio, que não está pagando fornecimento de hospital, é criminoso, não tem outro nome. Um estado que gasta o que gasta com a Arena da Copa, gastou também uma cifra parecida, perto de 120 milhões de reais em 3 anos. Qual é o argumento do secretário? Ah, Edilson, mas nós não podemos deixar aquele equipamento sucatear. É um equipamento belíssimo. Se você não faz a manutenção, sucateia. Ora, a gente tem aqui no Pajeú, a Caatinga está indo embora. A gente está desertificando a região. E o governo diz que não tem fiscal. Qual é mais importante? A Arena da Copa ou a Caatinga? Então, veja, nós, por onde a gente andar, a gente vê um conjunto de dificuldades e vê como esse governo é um governo que não prioriza a sociedade pernambucana. É um governo que tem vários problemas. Estive agora em Palmares, zona da Mata Sul, vendo lá o problema das barragens. A gente tem uma crise louca de água aqui no Agreste, de falta de água, e tem um problema de excesso de água ali. Aquelas barragens, além de resolver o problema das enchentes, que estão há mais de 20 anos maltratando de forma terrível aquela população, ainda poderia ser uma fonte de reserva de água muito grande que você poderia, num planejamento sério, começar a resolver um outro problema a partir dali. Então, enfim, Nil, nós temos feito uma oposição bastante qualificada, apresentando soluções, até para o sistema penitenciário. Eu tenho apresentado solução. A solução está dentro do próprio sistema. O presídio de Igaraçu é um presídio modelo hoje. certo? Nós temos um problema grave de superencarceramento no Estado. Lá é um presídio que deve ter pouco mais de 450 vagas. Nós temos mais de 3 mil homens lá. Mas se você sair daqui agora e for naquele presídio, você vai ver que aquele presídio busca garantir um mínimo de dignidade para aquelas pessoas. Na alimentação, na questão sanitária, no tratamento do lixo, na ressocialização, tem uma carpintaria, tem uma cozinha que funciona, tem marcenaria, tem campo de futebol, o diretor está lá empenhado. Então, ou seja, quando é para elogiar, a gente elogia. Tem condição de fazer correto. Agora, o que nós não temos é um governo que priorize fazer as coisas de forma correta, lamentavelmente.
O deputado falou em publicidade, Emílio, e quando oposição... O então vereador Vicentinho disse que o melhor nome da equipe de Patriotas era o Rodrigo Lima, que era o assessor de comunicação, pelo trabalho midiático que fazia da gestão. Quando a gente escuta o pessoal do governo falando e escuta a oposição em Afogados falando, a gente tem a impressão de que são duas cidades totalmente diferentes. Por que, que Afogados que você enxerga não é a mesma que os governistas têm enxergado? Porque há tanta distância nas análises entre Afogados de Patriota e Afogados de Emílio, de Fernando e de quem faz oposição?
Porque quem faz oposição está comprometido com análise crítica baseada em fatos concretos e objetivos. E quem faz a defesa do governo está mais comprometido, às vezes, com seus espaços de poder. Você citou o caso de Vicentinho, especificamente. Vicentinho passou 4 anos na oposição e no processo eleitoral aderiu ao governo. Então, ele que é uma contradição... Nesse sentido, não, nós que permanecemos coerentemente fazendo oposição. Eu dar um exemplo nesse aspecto, com relação à propaganda e à visão da oposição e do governo. Nós recentemente criticamos o caso da Expo Agro, que a prefeitura dispensou a cobrança de impostos do empresário que vendia o camarote a R$ 2.000. E, no entanto, cobrou de um feirante que vende picolé, R$ 60 a diária, o período. Aí você observa que aí não é uma crítica gratuita, não é uma suposição de que não está bem a gestão. São fatos concretos, objetivos. Quem faz a defesa do governo omitir isso é não ter compromisso com a verdade. Tanto é que o próprio prefeito, nem ninguém da prefeitura, como dizia Vicentinho, que era bom no marketing, veio aqui desmentir esse fato ou dizer que critério se adotou para isso. É um dos exemplos que a gente está dando. Outro exemplo, objetivo. Há 13 anos que se investe na Expo Agro, evidentemente que eu fiz um cálculo super estimado, vamos imaginar que se investiu nesse período 10 milhões. E aí, quando eu falo isso, Nil, as pessoas que fazem a defesa do governo, eles fazem a discussão como se o dinheiro do Estado e da Federação não fosse público. Ah, mas o recurso não foi do município. Não importa. Se desses 10 milhões... 8 milhões foi da Federação e do Estado, mas foi 2 milhões do município, mas independente disso, são recursos públicos que poderiam ser melhores aplicados. E nesses 13 anos de Expo Agro, você não cumpre o objetivo principal, que seria o desenvolvimento da agricultura no município. Aí vai mais ainda a agricultura familiar. Você observe, e eu fiz essa crítica, que a festa da Expo Agro se propõe muito mais a trazer grandes... artistas nacionais, inclusive já teve casos aí de 300, 400 mil reais, só na última foi 1.200.000, de que promover o desenvolvimento da agricultura. E os grandes expositores que vêm para cá, na verdade, eles vêm se aproveitar do espaço para trazer e vender aqui, e não para produzir aqui. Então, o arranjo produtivo, que seria o objetivo, talvez, do evento, é totalmente desprezado. Então, essa crítica, Nil, ela tem fundamento, ela tem base. É um novo olhar, é uma forma de ver diferente. Não é uma crítica gratuita. Aí a defesa que se faz é que essa, não, a verba veio carimbada. Sim, mas ela veio carimbada, mas alguém carimbou antes. Na medida que eu, deputado, ou eu, o secretário, ou peço a verba, eu direciono para onde eu quero. Então ele direciona para a festa, para o evento da festa, mas não direciona para trazer transferência de tecnologia, melhoramento genético do rebanho. Financiamento, de transferência desse melhoramento, enfim, assistência técnica. Então, essas discussões, elas são feitas nesse âmbito. Ela não é feita, não tem sido feita gratuitamente. Agora, é importante, o prefeito vem aqui debater, acho que sexta-feira. Se pontue, é uma visão equivocada da oposição fazer a crítica da dispensa da cobrança do imposto de quem vende camarote por R$ 2.000, ou é uma crítica gratuita?
Se é, que critério ele se usou? Que defesa se faz desse governo nesse sentido? Quando você discute não ter concurso público, como a gente já citou anteriormente, isso é uma coisa concreta, objetiva. Entendemos que o concurso público é a forma mais legítima de acessar o serviço público, mais democrática, mas foi a maior conquista da sociedade na Constituição de 89. O prefeito entende, e assim faz diferente, que não, que é uma forma de terceirizar, porque a terceirização nada é mais do que você ter cabos eleitorais, além de precarizar a relação de trabalho. E aí a gente tem outro agravante com relação ao INSS, que esse pessoal realmente não recolhe, não contribui para o município. Então, essa crítica que se faz no sentido de que são visões diferentes, são, evidentemente. No entanto, cabe ao ouvinte fazer a reflexão e ver se a oposição está fazendo a crítica pontualmente ou o marketing do governo em defender o governo.
Fernando, quer acrescentar?
Bem, veja só. O que é que a sociedade espera de um poder executivo, no caso de uma gestão de prefeitura? É que ela seja 100% correta, não é? E aí o trabalho da oposição é observar aquilo que não é correto. O que é correto, eu acho que há, inclusive, um pagamento da sociedade, que na medida em que o próprio prefeito paga de propaganda mensalmente, nós estamos pagando, eu pago, a mídia paga, nós estamos pagando. Então ele próprio faz a sua autodefesa. Ele passa para a sociedade a ideia de que ele está executando um bom trabalho, e aí precisa que a sociedade faça também sua autoavaliação. Na medida em que a gente não observa que não há 100% na gestão, a gente busca solucionar com as nossas críticas. Não há aqui uma crítica pontual contra individualmente contra a gestão de A ou de B. Há uma crítica, e o pessoal vai trabalhar sobre isso, sobre o que a gente entende que está errado. E um dos pontos que acho que nós fomos felizes no ano de 2017 foi iniciar esse trabalho de forma judicial, porque a gente não tem a discussão política sobre o assunto. Até buscamos, até procuramos, utilizamos, inclusive, desse meio de comunicação importante que é a Rádio Pajeú, mas não tivemos resposta. Então, infelizmente, tivemos que buscar a via judicial. E é provável que no próximo ano, 2018, a gente tenha que se utilizar dessa mesma prerrogativa que nos confere, porque a gente está entendendo que, da forma política, não estamos obtendo sucesso. Então, a gente pede, inclusive, que a sociedade nos apoie, observem bem o nosso trabalho, é um trabalho diferenciado, é um paradigma diferente de fazer política. Não vamos fazer a velha política, não vamos imitar ninguém, vamos fazer a política da seriedade, que é um retrato do pessoal no país inteiro.
Bom, vamos às últimas questões aqui. Essa aqui mandou áudio, diga lá, amiga.
Meu Júnior, bom dia. Foi muito bom ouvir alguém que está se preocupando com as pessoas, com o ser humano, que é uma falta de respeito com as taxas que vêm para nós pagarmos com a condição que nós estamos vivendo no nosso país, na nossa cidade. Então, é muito bem pensado e muito bem aceito, que seja bem-vindo quem se preocupou com a nossa situação financeira. A situação financeira de todos os afogadenses tem, a exceção dos que tem mais, né? Então, uma conta de energia, com todos os encargos que inventaram aí, está vindo de 300 e poucos reais. A maior dificuldade para a gente pagar, a maior dificuldade, a gente tem que evitar comprar uma outra coisa, um melhor alimento, porque a gente tem que dar esse dinheiro para os nossos governantes. É uma vergonha.
Então, o desabafo.
É Margarida.
Margarida, pronto, aí seu desabafo. Estão pedindo aqui, deputado, para o senhor dizer se tem alguma previsão, porque os deputados têm emendas também, os deputados estaduais. O senhor tem alguma emenda prevista para afogados, sendo discutida aí com o partido?
Bem, nós definimos nas emendas para serem executadas em 2018 um valor para uma área que nós estamos dedicando muito esforço aqui, que é a luta contra a desertificação, contra o desmatamento aqui da Caatinga. Nós dedicamos R$150 mil para trabalhos na área socioambiental aqui na bacia do rio Pajeú.
Muito bem. Bom, eu estou com o tempo estourado. Quer comentar o que falou o ouvinte, Fernando?
Importante, né? Esse comentário de dona Margarida se assemelha com demais comentários que a gente vê nas mídias sociais e nos comentários na própria rua, né? A repercussão é tão grande que outros encargos estão sendo motivo de preocupação e as pessoas estão buscando o pessoal para tentar solucionar. Então, acho que o ano 2018, e eu diria a dona Margarida que fique atenta, porque o pessoal vai ficar vigilante, não só com relação à questão das contribuições de iluminação pública, mas também essa demanda do esgoto e outras demandas que vão vir para a gente tornar viável a vida urbana. De repente, a gente vai ter tanto encargos, daqui a pouco a gente vai pagar taxa e vai ficar inviável a gente morar na zona urbana. Então, é preciso que as pessoas entendam e a gente precisa dessa visibilidade e da confiança, principalmente, dos afogadenses.
Eu quero agradecer meus convidados, esse debate ampliado aí que debateu o quadro estadual e também municipal. Quero agradecer a Emílio Vasconcelos, do PT. Emílio, muito obrigado. Aproveitar, feliz ano novo aí para você e sua família.
A gente que agradece a oportunidade, Nil, feliz ano novo também para você e todos os ouvintes e para os demais aqui presentes. A Rádio Pajeú, como sempre, cumpre um papel fundamental no processo da democracia em Afogados, no Pajeú e em Pernambuco. É muito importante para a oposição de Afogados contar com a presença do deputado Edil Silva. Ele vem, soma-se a essa luta. Ele respalda também, porque ele tem voz e vez lá na Assembleia. De maneira que a gente agradece aqui a sua presença. Se sente cada vez mais, inclusive, estimulado, apesar de que a gente tem muitos pontos de discussão já a ser feito entre os partidos, mas em Afogado da Engazeira a gente tem conseguido ter muito mais pontos de convergência do que a gente até imaginou. Agradeço demais a oportunidade e parabéns pela iniciativa. Feliz Natal, não, feliz ano novo para todos os ouvintes.
Tempo de Natal.